Acaba de chegar da Guiné.
Não. Fui à Guiné, mas voltei logo. Fui lá em missão, anteontem.
E como é que estão as coisas na Guiné?
Estão bem.
Obrigado.
Bem. Mas quer dizer,
houve o cessar-fogo desde que começaram aqui as negociações em Londres. Continuaram operações militares.
Não houve uma diminuição nítida da atividade militar.
Mas por parte das tropas portuguesas?
Por parte das tropas portuguesas houve uma cessação total de qualquer ação ofensiva. E da parte do PAIGC também, neste momento, praticamente não há atividade militar.
E qual é o sentimento das populações da Guiné em relação àquilo que está a acontecer aqui em Londres?
Bem, eu não saí do aeroporto e, portanto, não pude propriamente ver. É de expectativa, como em Lisboa, claro.
Mas expectativa otimista?
Bem, sabe que o otimismo de quem recebe informações depende das notícias que lhe dão, como tem sido essa atuada exatamente da informação, pois eles estão também otimistas.
Sim, mas o Monge vem aqui participar também nas negociações. Vem dar informações da situação militar na Guiné? Ou a sua...
Não, quer dizer, eu vim, portanto, reforçar a parte militar de divulgação para os pormenores, não é verdade, da parte militar.
Sr. Monge, desculpe, se não saiu do aeroporto em Bissau, dá mais a entender que talvez tenha tratado mais de assuntos políticos do que militares, propriamente.
Não, fui falar com o encarregado do governo, que também é comandante-chefe, para trazer, portanto, algumas indicações para o seu ministro dos Estrangeiros.
Portanto, isso vem também reforçar uma ideia que havia aqui, que havia uma certa discrepância entre as duas delegações, isto é, o PAIGC tinha trazido cá uma delegação política e ao mesmo tempo técnica ou militar, e a delegação portuguesa estava um tanto desfalcada de elementos técnicos militares.
Bem, não é propriamente uma questão de desfalcada, mas quando se entrar realmente na pormenorização militar, seriam preciso mais pessoas para trabalhar e, portanto, a minha função aqui é exatamente ajudar o Tenente Coronel Bruno nesses pormenores.
A pormenorização militar é uma coisa para demorar alguns dias ainda?
Isso é uma coisa que a gente realmente não pode prever, mas é capaz de demorar algum tempo, com certeza.
Mas posso considerar que a sua vinda aqui, de certo modo, marca uma nova fase nas conversações?
De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A minha vinda foi apenas, como disse, para ajudar o Tenente Coronel Bruno, não tem qualquer outro significado.
Pois, mas a ideia é, portanto, que as grandes linhas políticas já estão traçadas e acordadas entre as duas delegações e agora estamos já na fase dos tais pormenores de que falou o Sr. Major.
Eu estou convencido que sim, no entanto, as linhas políticas são com os ministros estrangeiros, porque é o chefe da delegação.
O Sr. Major vem mandatado pelo Movimento das Forças Armadas, pelo Presidente da República ou pelo Governo Provisório?
Bem, não se pode fazer essa a diferenciação, porque o Governo Provisório, o Presidente da República e o Movimento das Forças Armadas estão absolutamente síncronos, não é verdade, em todas as suas linhas fundamentais. Portanto, não é possível nem legítimo fazer essa distinção. Eu faço parte da delegação, a delegação é chefiada pelo Sr. Ministro dos Estrangeiros e, portanto, o meu aspecto de militar neste momento é apenas para ajudar o Sr. Ministro naquilo que for necessário.
Mas é verdade a ideia que nós temos aqui de que o Sr. Major Monge é uma alta figura do Movimento das Forças Armadas?
Bem, no Movimento das Forças Armadas não há altas figuras, até porque todos nós éramos baixos na nossa patente quando iniciámos o movimento em 25 de Abril e assim queremos continuar a ser. É um movimento de massa das Forças Armadas que não tem qualquer sentido elitista.
Mas fazia parte, portanto, do Movimento das Forças Armadas?
Bem, fazia no momento que já estava preso na trafaria.
Entre os problemas técnico-militares há também o problema dos prisioneiros, não?
Desculpe, de que prisioneiros?
Dos prisioneiros de guerra.
Com certeza, pois isso será uma das coisas a discutir, não é verdade? Se há prisioneiros de um lado e do outro, do nosso lado praticamente não há, porque na Guiné os prisioneiros, como sabe, eram imediatamente reintegrados na sua vida normal na província. Apenas aqueles que ficavam presos por motivos políticos, esses foram libertados a seguir ao 25 de Abril, portanto nós não temos prisioneiros.
Neste momento há 33, o Comando das Forças Armadas na Guiné declarou que havia 33 guerrilheiros da Frelimo que continuavam, do PAIGC, que continuavam detidos.
Bem, é possível, como digo, eu tive uma hora na Guiné e, portanto, não estou suficientemente informado, mas sei que quando eu estava na Guiné, eu não fiz duas comissões, pois quando sabia indivíduos que eram aprisionados, normalmente eles ou livremente se reintegravam na sociedade guineense e eram imediatamente soltos, ou havia motivos políticos importantes e só em casos excepcionais é que realmente não eram postos em liberdade. Desses, muitos foram soltos exatamente após o 25 de Abril. Se ainda há 33 presos, deve ser uma situação qualquer excepcional que eu não conheço.
E do lado português, quantos soldados portugueses se encontram presos?
Não faço ideia.
Houve uma informação, Sr. Major, que correu na imprensa internacional de que algumas unidades militares na Guiné estavam a pedir o repatriamento. Confirma-se essa notícia?
As unidades militares pediram o repatriamento? Não, não. Quer dizer, houve um entusiasmo inicial, não é verdade, devido a dificuldades de informação e de comunicação, que poderá ter levado a alguns indivíduos militares isolados, não é verdade, terem escrito quase a marcar, digamos, hotel na próxima época balnear. Mas de maneira nenhuma houve unidades militares a tomar qualquer posição.
Muito obrigado.